Eu perdi totalmente a força das minhas articulações, mãos, pernas, braços, sabe? E essa semana que eu fiquei internada foi a mais tensa para mim. Foi a que eu pedi mais força para Deus e pedi, oh meu Deus, me dá força para mim não desistir. Fiquei totalmente dependente de uma pessoa que estava revezando no hospital, né? Ficava uma na parte da manhã e uma na parte da noite, virando a noite comigo, porque eu não conseguia levantar, não conseguia colocar meus pés no chão. Fiquei sem as minhas unhas, fiquei sem a pele do joelho até na ponta do pé, fiquei na carne viva no hospital e não conseguia colocar uma colher de plástico nas minhas mãos pelo peso. Porque na época, aquilo ali para mim, minha filha, é como se fosse uma tonelada. Então, eu perdi totalmente a força. Mas, graças a Deus, venci. Primeiramente a Deus e depois a medicina, né?
A vida com uma doença imunomediada não é fácil. É como podemos resumir o depoimento ao qual você acabou de ouvir. Na fala, a história da intérprete de Libras, Elisângela Souza Reis. Ela se tratou de um tipo específico de doença imunomediada, a psoríase pustulosa generalizada. Entre as dificuldades está a incompreensão. Poucas pessoas sabem o que é uma doença imunomediada e como ela afeta toda a vida. De forma simples, uma doença imunomediada é uma alteração no sistema imunológico, a partir de fatores desencadeantes e de uma predisposição genética. No funcionamento normal do corpo, a imunidade combate as células doentes. Quando se tem uma doença imunomediada, o organismo vive um desequilíbrio, atacando a partes saudáveis e específicas do próprio corpo. No caso da psoríase pustulosa generalizada, o sistema imunológico provoca inflamações invisíveis que podem gerar doenças cardiovasculares e também gera inflamações visíveis nas articulações e ao atacar ao maior órgão do corpo humano, a pele. O tratamento da Elisângela foi realizado no ambulatório de psoríase, fototerapia e imunobiológicos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o HC-UFMG. A médica voluntária do ambulatório, Vanessa Martins, detalha o que é a psoríase pustulosa generalizada.
É uma forma rara e grave da psoríase, caracterizada por um quadro eruptivo pustuloso com tendência à rápida disseminação e ocorrência em surtos, que pode ser acompanhada por sintomas sistêmicos como febre e queda do estado geral. É potencialmente fatal, principalmente naqueles casos mais graves, e requer, além do diagnóstico clínico, uma investigação laboratorial e uma internação nos casos de maior suspeita de gravidade. O diagnóstico, apesar de clínico, muitas vezes também requer uma biópsia, principalmente para diagnóstico diferencial com doenças como a farmacodermia conhecida como PEGA, a pustulose exantemática generalizada aguda e outras dermatoses.
O nome psoríase pustulosa generalizada indica a presença em todo o corpo de pústulas, espinhas, dolorosas, inflamadas e muitas vezes com pus na pele. Somente neste ano, o Hospital das Clínicas da UFMG atendeu a 21 casos mais graves de psoríase. Em 2022, foram 54 atendimentos. O Ministério da Saúde não possui um número total de atendimentos ou de recursos investidos no tratamento da psoríase ou da forma pustulosa generalizada. É que não se tratam de doenças com notificação compulsória. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, os estudos apontam cerca de 2% da população mundial sofre de psoríase. O censo dermatológico da SBD aponta uma prevalência um pouco maior. No Brasil, 2,5% entre as pessoas entrevistadas têm psoríase. De acordo com a médica Vanessa do Hospital das Clínicas da UFMG, como toda doença imunomediada, a psoríase ainda não tem cura. O que existe é controle.
A psoríase pustulosa generalizada requer o uso de medicamentos sistêmicos no seu tratamento, como a cetretina, que tem uma ótima resposta nessa forma de psoríase, uso de medicamentos como metotrexato, a ciclosporina, que é um medicamento muito interessante, principalmente naqueles casos graves, por apresentar uma resposta mais rápida, e outros medicamentos conhecidos como imunobiológicos. Como qualquer medicamento, há em cada um desses possibilidade de eventos colaterais potenciais, e por isso deve ser sempre considerado o risco-benefício do medicamento. E claro, o tratamento deve ser sempre prescrito por um médico especialista com experiência no tratamento dessa doença.
Além de exigir muita disciplina da pessoa enferma e empatia de quem convive com o doente, ainda tem outro agravante: é caro. No Hospital das Clínicas da UFMG, a doença é tratada totalmente sem custo, por meio do Sistema Único de Saúde. Para a professora da Faculdade de Direito da UFMG e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Médico e da Saúde, Carla Carvalho, o tratamento gratuito da psoríase pustulosa generalizada é uma conquista social.
Eu acho que é importante a gente combater um preconceito que existe na sociedade de que tudo na saúde pública é difícil, é ineficaz, que a gente não consegue acesso. A gente tem, por exemplo, em relação especificamente à psoríase pustulosa generalizada, o acesso via SUS de uma ampla gama de tratamentos, inclusive tratamentos de alto custo, como as medicações, os fármacos imunobiológicos, que são, por assim dizer, o que há de mais desenvolvido, novo, avançado aí na medicina. O SUS, obviamente que a gente tem os entraves em termos de falta, né, de limitação de recursos, a necessidade de priorização de políticas públicas, mas a partir dessa análise da eficácia dos tratamentos, da necessidade da população e, obviamente, de uma luta das pessoas que têm a doença, ele vai incorporando as tecnologias, as medicações e fornece os tratamentos adequados.
O Brasil é signatário de uma importante resolução da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O documento, datado de 2014, considera a psoríase uma doença crônica, incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante e ainda sem cura. Para a OMS, o preconceito e a discriminação praticados por pessoas desinformadas e que pensam ser contagiosa a psoríase se somam às dores físicas e na mente. Muitas pessoas vivendo com a psoríase costumam deixar de sair de casa. A razão é evitar serem vítimas de olhares de medo e até de deboche, o que pode piorar a realidade da psoríase, uma doença psicodermatológica. É como se fosse um ciclo vicioso. Transtornos mentais como a ansiedade e a depressão são comorbidades associadas à psoríase e podem agravar os quadros. Agravada a psoríase, a pessoa doente passa a se isolar para evitar mais discriminação, piorando a saúde mental e, consequentemente, a psoríase. Problemas no corpo e na alma conhecidos a fundo pela intérprete de Libras, Elisângela.
A psoríase pustulosa, ela afetou muito meu lado social e emocional. Resumidamente, emocionalmente, foi no sentimento de tristeza, porque eu saberia que minha vida não seria mais o que era como era antes. Saberia que eu não poderia mais sair igual sairia, tomar minhas bebidinhas, me divertir. Socialmente, sofri discriminação ou falta de conhecimento, né? Por uma doença que até para mim mesma foi uma coisa nova. Ao estar dentro de um ônibus, um senhor veio e iria sentar do meu lado. Quando ele olhou para o meu rosto, né, e viu que eu estava cheia de hematomas pela psoríase, ele trocou-se de poltrona e sentou em outro lugar.
Sem cura, a psoríase exige automotivação e amor próprio para vencer o preconceito, as dores e seguir as recomendações básicas da Sociedade Brasileira de Dermatologia para evitar a reincidência do quadro mais grave. É preciso adotar hábitos saudáveis, tomar banhos moderados de sol e ir a consultas periódicas com dermatologistas. Outra parte importante é não se culpar por ter a psoríase pustulosa generalizada. As pessoas nascem com uma predisposição a desenvolver a doença. É o que explica a médica Vanessa, do HC-UFMG.
A psoríase, de uma forma geral, é uma dermatose imunomediada que acontece em indivíduos geneticamente predispostos. Então é difícil a gente falar de uma forma de evitar a psoríase. Mas sim, a forma pustulosa generalizada tem alguns fatores de risco para o seu desencadeamento bem conhecidos, como, por exemplo, infecções, gestação e um fator muito importante que é o uso de corticosteroides sistêmicos, seja por via oral ou intramuscular. E eu pontuo esse fator do corticosteroide como importante justamente pela frequência que acontece. Por colegas médicos que prescrevem ou porque desconhecem o diagnóstico da psoríase naquele paciente ou mesmo que desconhece a gravidade potencial na prescrição desse medicamento nesse grupo de pacientes.
Para as pessoas com doenças imunomediadas, para as pessoas com psoríase e para as pessoas com uma das formas mais graves da doença, a psoríase pustulosa generalizada, são duas as principais expectativas. A primeira é que a ciência possa, um dia, encontrar uma cura. A segunda é que as pessoas possam, um dia, ter mais empatia e acolhimento. Não no discurso, mas na prática. Rule Anderson do Carmo, para o UFMG Educativa.